porque as outras partes vão para a parte petroquímica. Então, a parte o modal no país energético e no que diz respeito a essa composição, por isso que representa ali praticamente quase 50% do diesel, por isso que nós não temos hoje, para baratear custos, navios nesse país, o próprio trem que foi esquecido por esse país afora, por isso que é nesse modal, o que representa? Um minuto, tá ok. Representa colocar o transporte público na estrada. Por isso que não se baixa custo. E outra coisa, se hoje no país, é onde vem a enganação, que não tem sido transparente parte do governo federal, dizer o seguinte, por que se hoje o álcool baixasse e o cidadão que tem seu carro flex, ele abastecesse o álcool, o que fariam com a gasolina desse país? Não se pega a gasolina pronta, minha gente, e manda para a Europa, não. No máximo é aqui na América do Sul, porque é um produto volátil. Então o governo não está vindo a público para dizer o seguinte, é necessário vendermos essa produção. Por isso que fica nesse jogo de empurra, nessa enganação toda, e o cidadão está sendo enganado sim nesse país, porque é necessário vender a gasolina aqui. Porque, por isso que, no fim das contas, o álcool não baixa nesse país, vai ficar nesse jogo de 25% somente a mistura no álcool, aonde nós não vamos poder dizer o seguinte, compensa pôr o álcool hoje no seu carro. E eu gostaria de pedir, presidente, se o senhor me permite, que era para destinar 10 segundos ao Carlos César aqui, que ele é jornalista e assessor da Federação dos Frentistas da Paraíba, que ele gostaria de falar alguma coisinha dentro do meu tempo, 10 segundos, por gentileza.
Senador. Não, senador, é só um segundo.
Só um pouquinho, pessoal. Eu tenho que coordenar os trabalhos. Se eu abrir a palavra, todo mundo vai querer falar. Tem 3, 4 ali que o microfone é levantado. Pensa já.
5 minutos,
todo mundo vai querer falar. Vamos com calma, pessoal, que a gente vai encaminhar. Vai falar agora o Luiz de Souza Reis, presidente geral da Federação dos Empregados. Vamos lá. Luiz de Souza Reis. Pessoal, eu peço silêncio para a gente encaminhar aí os finalmente.
Ô senador, agradecer ao senador a oportunidade de estar aqui, dizer que nós estamos sentindo com o dever cumprido. A intenção realmente da federação, quando solicitou de Vossa Excelência essa audiência, era justamente isso. Nós nunca fomos irresponsáveis de sair reivindicando aumento de salário, piso e tudo, a qualquer custo. Sempre nós tivemos de mão dada com a revenda, desde quando eu falei na minha outra fala, que nós vínhamos aqui para corrigir a planilha de custo. Então, para nós, é interessante que nós tenhamos uma revenda forte para que nós possamos reivindicar. Nós não seríamos irresponsáveis de chegar aqui simplesmente pedindo um piso nacional para os frentistas, pedindo um plano de saúde, pedindo com o setor da forma que está. Então, eu acho que foi comprovado aqui que o setor realmente requer uma regulamentação, que o setor está bagunçado, que a coisa foi os próprios revendedores mostraram aqui que tem bandido no meio da revenda, que tem gente lavando dinheiro, que tem adulteração, que tem tudo isso. Então, as leis que estão aí não devem ser suficientes. Eu acho que que dessa audiência deve nascer uma lei que regule esse setor. Não estamos falando em tabelamento de preço, mas estamos falando em que pode ter um acompanhamento, os remédios têm um acompanhamento de perto. Por que o nosso setor não pode ter essa disparidade de alguém vender pelo preço de custo? É um absurdo o que acontece. Então, nós estamos satisfeitos com o resultado da audiência. O objetivo, a meu ver, foi alcançado, que era justamente mostrar como está esse setor e reivindicar para os trabalhadores melhores condições. Se pegar o ticket de refeição do Sindicom e o ticket de refeição mesmo de São Paulo, dos fretistas, o ticket nosso é 4 ou 5 vezes inferior ao deles. Então, essas coisas é que nós queremos consertar e queremos mostrar que o frentista tem que estar na discussão, que o trabalhador tem que estar na discussão. Desde quando se discute pré-sal, se discute o setor, nós temos que ter participação, porque nós fazemos parte desse setor. Lamento profundamente que alguns órgãos desse setor não vejam que os trabalhadores estão presentes. Eu acho que o senhor Haroldo Lima só sabe que tem frentista quando ele encosta o carro dele para abastecer. E nós, trabalhadores, devemos fazer um repúdio ao partido que indicou ele dizendo que esse camarada lá do PCdoB, indicado pelo PCdoB, ele não está cumprindo com aquilo que o partido prega, que é valorizar os trabalhadores, que está junto, sempre estivemos junto com eles, e por que nesse momento ele simplesmente ignora que no setor existem os trabalhadores. Eles não absolutamente nada que é feito naquela agência, os trabalhadores são chamados. Então nós apelamos para que nós sempre que esse setor discuta qualquer coisa, levem em conta que esse setor também tem trabalhador, que não é só o lucro que tem que ser aferido, que os trabalhadores têm que ter essa participação. Então, senador, eu agradeço mais uma vez, acho que o dever nosso foi cumprido, o objetivo foi alcançado e agora está na mão do Congresso, está na mão de Vossa Excelência. Vossa Excelência viu tudo que aconteceu, que foi relatado aqui, todas as mazelas desse setor, e eu acho e confio inteiramente em Vossa Excelência que nós vamos regular esse setor. Muito obrigado.
Pessoal, como o Haroldo Lima não está aqui, nem o Edson Silva, por uma questão apenas de equilíbrio, eu vou me comprometer contigo, Luiz Souza, como o Ângelo já fez também, de fazer contato com o Haroldo Lima e com o Edson também. O Edson é gaúcho e os dois estão lá na INP, para ver se a gente estabelece um diálogo com as entidades que estiveram aqui presentes. Posso fazer esse encaminhamento para estabelecer uma conversa com vocês? O Haroldo Lima foi constituinte comigo e na época não tem nenhuma dúvida que ele foi muito parceiro, viu? No embate, no debate, na defesa do que há de melhor na nossa Constituição. E eu só faço isso, e sabe o respeito que eu tenho por todos vocês. Como ele não está, eu farei o contato com ele para estabelecer esse diálogo mediante a cobrança que você fez aqui, que é legítimo como sindicalista, que queria que ele estivesse aqui para dialogar. E farei, como também, pegando as palavras do Anjo, né, Anjo, tu já falou, também faremos esse contato com a Petrobras, porque não é só vocês. O não vir aqui, na verdade, isso eu tenho que dizer, é um desprestígio para essa comissão. Se os empresários vieram e ficarem aqui ouvindo os questionamentos de vocês, os trabalhadores vieram, porque se o Ministério da Fazenda veio, se temos aqui um representante, inclusive, de Minas Energia, é inadmissível que a Petrobras e também a ANP não mandasse pelo menos um representante, para ouvir, no mínimo. Por isso que, naturalmente, eu vou tirar para você cobrar. Eu estou cobrando porque eu só faço parte desse governo e eu farei esse contato com ambos, como também o Ângelo, que também fará. Passo a palavra nesse momento, José Augusto da Silva Filho. Não sei se você está notando, eu estou deixando de propósito para o final o Paiva, porque... que todos aqui falaram na visão mais dos trabalhadores. Então ele, pelo menos, vai poder falar no final, depois de ouvir a todos aqui. E eu vou te dar um minuto que tu pediu, viu? Fique tranquilo. Vai lá. José Augusto da Silva Filho,
bom,
da CNTC.
Paulo Paim, parabenizar a FENEPOSPETRO e a FEPOSPETRO, ambas filiadas à nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, a CNTC, e também os 56 sindicatos pelo Brasil, né, Porcino? Eu, para ganhar tempo aqui, eu não sou bobo, não sou nada, fiz um resuminho aqui rapidinho na caneta para ganhar tempo. Então, eu acho, como já está encerrando, né, José? Já faz encaminhamento. Eu coloquei o seguinte, senador Paulo Paim, ouvintes, telespectadores da TV Senado, nós viemos aqui com um objetivo. Os nossos convidados têm um objetivo diferente do nosso, mas também nós temos a nossa solidariedade. Então nós temos que separar um pouco as coisas, né, Carlinhos? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nós queremos evoluir aqui numa pauta específica dos frentistas. A outra da CPI também é uma outra pauta que deve sair separada dessa. Ela não pode andar junto com essa, porque senão vai atrapalhar os trabalhadores do Brasil, os frentistas, né? E isso é um planejamento estratégico da FENEPOSPETRO, está aqui um presidente, deixa eu mentir, e tem outra mesa aqui, que é da Paulista, que é o Luiz, que inclusive é da minha base, né, Luiz? Lá de São Paulo. Nós somos da mesma base, eu digo assim, eu sou de Barueri, ele é de Osasco, né? Região oeste ali de São Paulo. Construir uma minuta, então, já encaminhando o senador Paim, e encaminhar a CDH aos cuidados do presidente Paulo Paim, isso e por parte da federação, Porcino. É a segunda etapa agora. Para ser elaborado o PLS, com designação do autor e relator. Isso. Ok? Sobre a regulamentação do setor de combustível e biocombustível. Ponto. Dois. tirar uma delegação da Finepas Petro e agendar com o ministro Edson Lobão, do Ministério do Meio Ambiente, do seu partido, Porcino, que é do PMDB, né? É do PMDB do Maranhão, e tratar com ele e sua equipe sobre essa proposição, apoio, e também relatar a gafe, que eu acredito que só pode ser isso, viu, Roberto? A gafe e o cinismo da Petrobras e da ANP. Ponto final. Segundo, pô, porque ignorou um convite aqui do senador Paulo Paim, que é o presidente da comissão, né? Na véspera aqui, na sexta-feira, eu tive aqui na CDH, chequei, eu fiquei, pô, mas não é possível. Aí a menina que esteve ao seu lado agora há pouco ligou na minha frente, falou, realmente, eles não vêm, não vão mandar ninguém. O presidente não vem ninguém da Petrobras, né? Eu já estava sabendo na quinta-feira, quando estive aqui, nessa comissão, aqui no escritório. Iniciar já com o parlamento e com a patronal os parâmetros de negociações sobre o piso mínimo único nacional. O que nós já estamos fazendo, Porcino? Com a CNC, não é, Roberto? Com o doutor lá do Pernambuco, Josias Albuquerque, nós estamos tratando esse assunto com relação ao seu projeto, Paulo Paim. Se reunimos já tentando entrar num acordo, né? Então, a proposta, Porcino, é aqui também, é iniciar já com o parlamento e com a patronal os parâmetros de negociação sobre essa proposta do piso mínimo único nacional. Quarto, organizar o setor nas questões de SST, segurança, saúde e trabalho, e meio ambiente. Que a Finepas Petro, a Fepas Petro, que é a sugestão, Luiz Arraes, e os 56 sindicatos atuarem na ação sindical e nos acordos e nas convenções coletivas relativas a essa matéria, coisa que nós discutimos ontem, né? No seminário lá na CNTC, preparatória a essa audiência pública aqui. E com relação também, já concluindo, senador Paim, com relação à lei que regulamenta o setor de combustível e biocombustível, extraindo inclusive uma proposta que foi tirada lá do seminário, é que a lei também deve criar controles rígidos, eu acho que eu estou repetindo até isso, durante a minha fala, acho que já falei, mas estou reforçando. A lei tem que criar controles rígidos sobre a abertura e funcionamento dos postos. Que aqui está envolvido o quê? As condições de trabalho, né? Além de combater e punir a prática do trabalho análogo à condição de escravo, até certo ponto comum em muitos postos de combustível das regiões Norte e Nordeste, já denunciadas à Finepas Petro, que inclusive sabe até o município que foram detectados essa forma de trabalho. Agradecer ao convite do senador Paulo Paim para participar dessa audiência pública e agradecer também à federação por ter nos indicado a fazer parte dessa mesa para discutir. E concluindo, senador, coloco à disposição a CNTC, a nossa secretaria-geral e a nossa diretoria à disposição aqui do senador Paim e também das nossas afiliadas, que é a Finepas Petro e a Fepas Petro, para a gente continuar nessa jornada, né? Que tem o objetivo de proporcionar conquistas aos trabalhadores do nosso país, que são os frentistas. Muito obrigado.
Muito bem, José Augusto, CNTC. Eu vou dar a pedido ali do Charles, né? Um minuto. Não, o pedido é do Charles. O Charles fez o pedido para que eu desse um minuto para o Carlos César. Um minuto para o Carlos César.
Senador,
eu vi, um minuto, hein, Carlos?
Muito obrigado, é rápido. É só para constar o que ele aqui, que eu já fui vítima do combustível. Eu botei gasolina para chegar na minha cidade, de Patos a João Pessoa, são 300 quilômetros. E eu coloquei o combustível para chegar lá, que dava para chegar. Eu rodei 178. Aí vem a onda. Não, mas o carro é a vela, é os cabos. O meu carro é todo revisado. Eu ando a uma quilometragem normal de BR, que dá para rodar, fazer mais ou menos 150 quilômetros. E fui vítima. Outra coisa, não aconteceu na Paraíba recentemente agora. A minha cidade, de manhã, eu abasteci a 2,54. No outro dia de manhã, estava 2,80. João Pessoa está 2,80, baixou para 2,37. Explique. Eu só quero que alguém explique. Agora, Zé Carlos, com todo respeito, eu sei que na área tem empresários e empresários honestos. Um amigo já puxou comigo R$100, que ele botou R$100 de combustível, deu para chegar em Passos e voltar. Agora, não justifica é aumentar combustível de manhã e baixar de noite. E ainda por cima, não botar o valor certo.
Ficou no minuto.
Muito obrigado a todos.
Ficou no minuto. Agora, como último painelista, nós passamos a palavra ao senhor José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Derivados e Petróleo de São Paulo.
Senador, acho que o que eu assisti aqui hoje, né, a gente se orgulha às vezes de ser brasileiro, se orgulha de participar disso, né, porque eu acho que é uma reivindicação justa, é uma discussão justa. Mas também acho que quando a gente vem para cá, a gente vem e a gente só rende com uma coisa, falando a verdade. Tem bandido sim no meu setor, velho, eu não neguei isso não. Só que não é acusando o honesto que você vai resolver esse problema que você acabou de falar. É prendendo o bandido, denuncie o bandido. Faça a denúncia. Existem autoridades para você fazer a tua denúncia. Esta casa não é a casa dessa denúncia. A denúncia é para ser feita nos agentes que são responsáveis por isso e que não estão aqui presentes, que é a Agência Nacional do Petróleo. Eu não quero atacar ninguém, não. Né? Eu não acho que é o caminho atacar a agência. A gente conhece os problemas que a agência tem, e não são poucos, são muitos. Ela não tem a credibilidade, o governo não deu a credibilidade que tinha que ser dado para essa agência, como tantas outras. Então a agência hoje não resolve absolutamente nada, nenhuma delas. Não é a ANP, é a ANEEL, é a que você escolher. Qualquer uma A, você está com problema. Agora, eu acho que o senador vai ter uma informação hoje que eu acho que vale a pena. O meu setor, uma coisa uns 15 anos ou 17 anos atrás, foi o primeiro setor que se mobilizou, patronal. Colocou 3 mil revendedores aqui em Brasília, senador. Sabe para quê? Para pedir fiscalização, senador. Nós viemos do Brasil inteiro, mais de 3 mil donos de postos, para pedir o quê? Queremos ser fiscalizados. Sabe por que nós queremos ser fiscalizados? Porque é o único modo de expurgar os bandidos do meu setor. Só existe um jeito de expurgar o bandido, é fiscalizando. Quando alguém pergunta para o Alísio como é que é possível a Raiz não representar 20%, é muito fácil de explicar isso. Hoje no mercado de São Paulo tem 3 tipos de álcool. O senhor escolhe o que o senhor quer comprar. Só tem um álcool que é composto com metanol, que é um produto perigosíssimo, cancerígeno, que qualquer dono de posto bobo sabe que compra por R$1,20. O senhor tem um álcool que tem mais água do que deveria ter, mas é um álcool. E o senhor sabe que lá no mercado paralelo compra por R$1,36. E o senhor tem o álcool honesto, que é aquele revendedor que quer trabalhar dentro da legalidade, que paga R$1,47, R$1,48, R$1,49. Né? Então como é que eu vou concorrer com quem paga R$1,20? Aí eu sou o cartelizador, porque o meu preço é o preço que eu compro das distribuidoras. E eu tenho o direito de pôr a minha margem, e eu não tenho vergonha de falar qual é a minha. Eu ganho 30 centavos por litro de etanol que eu vendo, e tenho que ganhar 30. E alguém tem que ganhar 35, alguém tem que ganhar 40, alguém tem que ganhar 45. Quer dizer, veja, a nossa rentabilidade não está aqui em condição de ser discutida sem antes se fazer uma grande conjuntura do que nós estamos pedindo aqui. Por que que nós estamos falando isso? Porque, veja bem, para ter salário bom, tem que ter empresa saudável. Foi o que o Porcino acabou de falar ali. Se não tiver uma empresa saudável, não se consegue pagar um salário bom. Então, eu estou pedindo para o senhor, depois de 20 anos voltei. E vou dizer uma coisa, peço como sindicato de São Paulo, ok? Acho que a federação endossa as minhas palavras, ok? Por que que eu peço? Porque a minha cidade é a cidade que mais consome álcool, meu estado. É o estado que mais produz álcool, mas é o estado que também tem mais bandido no mercado de álcool. Sabe? É tudo assim. Então, na grande realidade, eu quero o quê? Eu quero, senador, que isso vá em frente mesmo, que se faça para valer alguma coisa e que se vá buscar, por exemplo, aquele álcool que todo mundo sabe onde está. Quando você falou no 18, você compra 20, que é o que aconteceu com ele, e só levou 18, porque tem uma chavinha tipo de garagem de prédio, que a hora que o tonto chega na bomba e pede para encher o tanque, o esperto aperta a chavinha. E de vez de levar 20, ele leva 18. Okay? Só que isso está sendo denunciado. O tanque que foi mostrado aqui, nós ficamos 3 anos atrás desse tanque. Né? Para poder mostrar para o consumidor que o preço barato Isso é importante para quem está aqui e para quem escutar. Preço barato é com certeza de produto adulterado. Preço caro pode te deixar na dúvida, mas o preço barato é certeza. Então o consumidor que procura aquele preço milagroso, aquele preço que sabe que não dá para vender, né? Esse consumidor tem que ser muito bem orientado e tem que ser muito bem cuidado, porque é ele que vai ser enganado. Senador, obrigado. Estou às ordens. Se o senhor precisar, estamos às ordens.
Tudo bem. Os cumprimento ao senhor José Alberto Paiva Gouveia, que fala com muita franqueza o banditismo que tem no setor. E claro que preserva os empresários sérios, e o fez com muita competência. Além dos encaminhamentos que o Zé Augusto já apresentou aqui, vamos tentar também avançar aqui na proposta do Ângelo, se assim as entidades de empregado e empregadores entenderem, no caminho de construir o estatuto do frentista. Se o pessoal concordar, vão ver a manifestação. Podemos trabalhar nessa ideia? É uma ideia que tem que ser amplamente discutida naturalmente com ambos. E vamos também trabalhar com rapidez, sem prejuízo, na ideia daquela proposta que eu não estou vendo cartaz nenhum aqui até agora. Ah, é essa aí. Então vamos trabalhar na linha de fortalecer o piso único nacional. E como foi dito, é piso único nacional, mediante acordo ou convenção coletiva, conforme o Estado pode avançar além. Mas esse seria o piso mínimo único a nível nacional. Eu também tomarei aqui a seguinte decisão. Eu peço já que a minha assessoria apresente um requerimento, que eu vou fazer uma audiência pública e vou convidar para discutir todas as denúncias da maior gravidade que eu ouvi nessa audiência pública de roubo, de fraude, de desvio de conduta, de assalto ao consumidor. Olha, aqui foi dito com todas as palavras, isso não pode ficar assim. Se a gente perder o direito de nos indignarmos e nos mobilizarmos contra isso, fica o dito pelo não dito, acabou a audiência pública, todo mundo para casa. Eu vou convidar o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, a Petrobras e a ANP. Vou convidar para vir aqui discutir e vou entregar para eles uma cópia dessa audiência pública, porque tem que ter desdobramento. Eles estão roubando quem? Estão roubando diretamente o consumidor, estão roubando a cada um de nós. Isso não pode, de fato, continuar. Faremos isso e vamos pegar depois o desdobramento dos encaminhamentos. Eu só posso agradecer a todos que estiveram aqui, os líderes que vieram, eu sei, de todo o Brasil. Agradecer muito aos empresários, porque eles vieram aqui para o debate. O ruim é quando não vem. Daí me parece que tem culpa no cartório quem não vem. E lamentar a não presença. Eu mesmo já disse aqui que vamos convidar a Petrobras, a ANP, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, porque esse debate há de continuar. Solicito às entidades aqui presentes que me apresente a minuta do projeto que eu vou encaminhar via a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, indico o relator e vamos trabalhar para que seja votado com rapidez. Sei que a palavra de ordem número 1 aqui é o piso, qual é o piso mesmo? Então como é que vamos dizer aqui? É piso nacional unificado quando?
Já!
Ah, pegaram ligeiro, hein? Está encerrada a audiência pública. Parabéns a todos.